Então, o tema, talvez até a palavra ecoansiedade, ela seja um pouco pequena para a dimensão de tudo isso que está acontecendo em função de um projeto civilizatório que tem trazido desigualdades sociais e ambientais cada vez maiores.
Nossa, Ana, essa combinação toda que você trouxe agora me abriu assim. A gente tem a perspectiva como pessoas, né? Nós imaginarmos que isso está acontecendo com os nossos irmãos e parentes e amigos, ou pessoas próximas, ou pessoas que a gente não gostaria que elas passassem por aquilo, né? Ah, o sentimento que vem é um sentimento de impotência.
Isso.
Muitas vezes eu me olho como profissional e eu vou também percebendo o meu caminho, né, como você estava falando ali, e como imaginar isso me mobiliza como profissional, me mobiliza e estrutura uma forma de me apresentar, ou de realizar o meu trabalho, já incluindo a perspectiva dos cuidados, não apenas o cuidado com as pessoas e os seres, mas com o ambiente, e como a informação baliza, a minha ação. Ou seja, ao invés de ficar ansiosa, eu procuro utilizar isso que me movimenta para realizar. Não sei se eu já estou adiantando, mas a gente vai
Olha,
conversando.
eu acho que
Eu já fiquei mobilizada aqui.
você traz uma questão que é muito importante, né? Eu sempre é interessante que cada um é um, né? Cada um reage de uma determinada, cada um tem uma história. Então, por exemplo, quando a gente vê a dimensão dessas tragédias e a gente traz essa impotência, né? Esse estarrecimento, essa o que saber fazer. Tenho lido várias notícias que estão saindo, pessoas escrevendo, dizendo até quando, né, lidaremos com isso, o que podemos fazer. Eu acho que tem uma questão muito importante, principalmente para quem atua diretamente com as questões ambientais, é de que a gente não pode carregar para a gente o fracasso das instituições, né? Então, por exemplo, o que acontece assim, cada um tem uma história, cada um tem uma peculiaridade de lidar com as suas coisas, com seus sentimentos, com seu dia a dia, que é o que a gente chama, né, das suas neuroses. Neurose não é um termo pejorativo, neurose é um modo como cada um pode olhar o mundo, né, com as suas dores, com as suas tristezas, com as suas angústias, como se fosse um óculos que a gente coloca e eu olho o mundo desse jeito. Então, e quando eu olho o mundo, né, a partir desse óculos que eu tenho, eu olho e me sinto impotente, mas e acabo trazendo para mim funções que não são minhas. Existem funções que são funções do Estado, funções das organizações. Então a gente acaba trazendo para si, né, o peso desse fracasso. E o Freud tem uma frase assim que ele escreveu em 1930 no livro Mal-Estar da Civilização, onde ele diz não poder compreender por que as instituições que foram criadas por nós para nos proteger não fazem isso. Então, assim, o movimento ambientalista, ele tem muito disso também, de trazer para si esse fracasso. E aí, algumas pessoas mais sensíveis na sua história pessoal pode, isso pode causar uma própria tragédia pessoal também. Então, é preciso muito cuidado nisso, né?
É um
É preciso
desamparo, né? É um
um
desamparo.
desamparo, sim. Então, é preciso muito cuidado quando, né, para a gente coloca um grande guarda-chuva, com ansiedade, né? Mas isso é como se, né, fosse mais uma gota dentro no caldeirão de cada um. E aí, o modo como cada um vai lidar com isso vai depender justamente da sua história pessoal. Então, a gente pode ter aí várias consequências trágicas, pessoas em surtos, tentativas de suicídio. Então, é preciso muito cuidado quando a gente está falando dessas estruturas psíquicas, né, que dão suporte para a nossa vida. Então, por isso que é importante a gente fazer essa separação, do que é meu, do que é do outro, né? E para isso, nada melhor do que a palavra, né? Que a
Olha
gente
que
possa colocar isso em palavras.
o que você está trazendo é assim, quando a pessoa então se dá conta, né, ela tem um espaço para ela poder trabalhar, moldar, né, os significados e perceber o que ela está sentindo, ela poderia discriminar o que é meu e o que é do Estado, né? E o que é da natureza, que são. Nós sempre seremos impotentes diante da natureza, né? Então, no, na medida que ela vai tendo esse espaço, se organizando internamente, ela pode sair da ansiedade.
Uma coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar, né, eu estava num grupo dentro da universidade, a gente desenvolvendo um trabalho, sobre o desenvolvimento do país, assim. E aí a gente, né,
Uau.
eu já estava na área psicanalítica, e eu comecei a perceber assim, bom, cadê os estudos sobre o sofrimento psíquico voltado para as questões ambientais? Se fala muito pouco ainda. Eu diria que até depois da pandemia e até agora, houve um incremento disso. Tem muita gente estudando, tem muitos psicanalistas, psicólogos se envolvendo, se interrogando sobre a questão. A gente viu muito isso na tragédia dos Yanomamis. Tem muitas pessoas no país trabalhando ainda de uma maneira não muito conectada. Mas, assim, a minha experiência na área ambiental também me fez refletir, fazendo essa junção entre a psicanálise e meio ambiente, é que quando eu ia para o campo, né, daí a gente vai para o campo, a gente vai para olhar uma paisagem, né? A gente vai ver os impactos de algo sobre a paisagem. E, assim, foram muitas poucas vezes que se trouxe a dimensão do sofrimento psíquico das pessoas que estão lá, né? E aí a gente precisa entender o que é esse sofrimento psíquico. E é exatamente isso que eu tinha falado. O sofrimento, ele acontece quando você perde. Você rompe uma estrutura que dava suporte para a tua vida. Então, assim, parecia isso muito abstrato, né? Quando a gente começou a trabalhar com o meio ambiente. Mas essa complexidade civilizatória, esse incremento das desigualdades, o fato da gente ter atravessado uma pandemia, da gente ter hoje uma utilização como nunca da tecnologia, de estar online, né? Esse sofrimento, ele foi aparecendo. E é muito interessante, assim, porque daí eu acabo meio que falando também um pouco por associação livre, assim, porque eu vou lembrando, assim, né, que em 2019 eu estava lendo um relatório do Banco Mundial, que eles sempre fazem um relatório sobre os riscos decorrer que que estão no mundo como fundamento para o encontro em Davos, né? Para aquele encontro dos grandes líderes que acontece todo início do ano na Suécia, em Davos. E daí, 2019, eles colocaram vários riscos, né? O burnout, ou seja, as pessoas né, se desconectarem, não conseguirem mais trabalhar, não conseguirem mais produzir, né, pararem com tudo, colocaram a questão dos vírus e colocaram essa questão das pessoas também se sentirem muito solitárias, das pessoas terem assim problemas relativos à sua subjetividade. Então, veja, quando isso seria um risco aos negócios, porque há uma perspectiva econômica. Então, veja, quando uma instituição financeira começa a perceber que pode se tornar um risco, né, as pessoas se centrarem em colapso, né, é um ponto de interrogação para que a gente também, né, se ligue mais nisso. Então, o que eu vejo hoje é que a gente precisa trazer mais profissionais para discutirem, mais profissionais que trabalham com uma espécie, né, de saúde, mental para dentro do meio ambiente, para estarem, junto, compreendendo quais são os impactos, o que que pode acontecer, para conversarem com essas pessoas, né? O que que significa? Eu também conversava com um amigo meu, assim, e ele me relatava, né? Ah, eu vou lá, eu tenho um projeto super legal, eu tenho dinheiro para implementar, mas às vezes não tem resultado. E eu falo, sim, a vida dessa pessoa que está lá no campo, ela tem uma série de elementos subjetivos que fazem com que ela, mesmo que você ofereça o melhor mundo, aquilo não faz sentido, porque ela tem problema de alcoolismo, porque a família tem questões de violência, né? Porque o filho não quer permanecer naquela condição, ele quer ir embora para a cidade. Ou seja, a gente precisa começar a lidar com isso também, né? E um outro ponto interessante, Ber, por exemplo, quando houve a ruptura em Mariana, não vou falar nem de Brumadinho, não me lembro se foi Brumadinho, mas tem um estudo da Fiocruz sobre isso, que 6 meses após o rompimento da barragem, houve um aumento do índice de suicídios e um aumento em mais de 60% do consumo de ansiolíticos.
Com
Então,
certeza.
assim, a gente precisa estar com
Esses
pessoas
são
dentro.
dados, né? Isso
São
que você está falando são
dados,
dados. Deixa eu de novo
são dados. Então, a gente vai.
esclarecer, né? A Ana está fazendo a referência em relação a um acidente que foi climático, né? Não foi climático, ele foi um acidente. Como que se
Não,
descreveria? Humano?
ele foi uma tragédia que aconteceu por um relapso
Erro,
de uma empresa que
tá.
matou, Brumadinho matou quase 300 pessoas, e Mariana, eu não me lembro exatamente o número, a gente vai acabando esquecendo o número de pessoas mortas, vejam,
Mas são
né?
foram rompimentos de barragens
Em Minas Gerais.
realizadas. Em Minas Gerais, essas barragens, elas tinham em si elementos tóxicos, né, da indústria do aço. Então,
Do
eram
ferro.
lagos
Do ferro.
artificiais, aonde essa água era contida, era uma barragem, a partir da indústria do aço, quer dizer, a coleta do ferro das montanhas, né, dos relevos da região de Minas Gerais. Então, isso é importante a gente deixar, né, bem explícito e claro, e por erro humano, por negligência, por falta de cuidados e de atenção, esses dois acidentes aconteceram, um quase em seguida do outro, foi 1 ou 2 anos de diferença.
Um
E
foi em 2015 e o outro foi em 2019. Eu não diria
4 anos de diferença.
eu não diria um erro humano, eu diria assim um erro
Ah,
do sistema,
do
da
sistema.
forma como hoje
Legal.
a gente produz. Porque se produz a uma espécie de até uma exaustão, né? Então a gente vai ultrapassando limites, vai ultrapassando limites. E aí vai brincando com a vida, né? Quando você ultrapassa limites, você está brincando com a vida. E aí, quando esses limites são ultrapassados de uma maneira como foram, a gente teve lá uma grande perda, né? Brumadinho, a gente pode falar, fazer um programa só sobre Brumadinho, sobre as consequências do que aconteceu, que foram para
Nossa.
outros estados. Mas assim, o que eu quero trazer é sobre como a gente hoje a gente precisa trazer esses assuntos, né? E a gente não pode mais lidar isso de uma maneira única. A gente não pode mais estar só com uma equipe de antropólogo, biólogo, engenheiro. A gente tem que ter alguém que consiga escutar essas pessoas nesses lugares e que aí a gente possa então compor, né, um determinado estudo que se possa avaliar as consequências. Então veja como esse momento de complexidade que a gente vive exige cada vez mais a interdisciplinaridade, né? A gente está lidando hoje com refugiados ambientais, a gente tá, essas pessoas que vão do Alto Taquari, no Rio Grande do Sul, as pessoas que estavam no litoral de São Paulo, né, quando aconteceu aquele escorregamento, e que foram mais de 60 mortes também. No Rio Grande do Sul, nesse momento, a gente ainda está com 41, com possibilidade de aumentar. Então, essas pessoas acabam saindo desses lugares e indo para outros lugares.
Há um êxodo, né? Uma migração, e elas vão ter
São.
que construir sua vida to toda novamente, né? E aí vem esse ponto que você trouxe do trauma, como lidar com o trauma. O trauma daqueles que passaram por aquilo e daqueles que viram aquilo acontecer, porque isso também é uma forma de trauma, né?
Então, eu acho assim que o que é interessante, o que é importante a gente a gente poder falar mais sobre isso. E você veja, eu trouxe vários grupos, né, que dentro das questões sociais e ambientais, né, acabam sofrendo o impacto disso que a gente está vivendo, né? Desse momento onde você pode ter um grande evento climático como o El Niño, que vem e faz uma mudança
Isso.
nas variáveis climatológicas, num tempo que a gente às vezes não consegue lidar, porque pode ser um tempo muito rápido, questão de horas, você vê a tua vida modificada. E esse tempo de quem está longe, trabalhando, percebendo que é um processo, que há dados científicos, né, que mostram que a gente está trabalhando com uma circunstância maior, que há um efeito de longo prazo sendo construído. Então, são várias perspectivas para a gente compreender como que isso age sobre as estruturas psíquicas dessas pessoas.